Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação na manhã desta quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. A gente vai saber como é que está a colheita do milho safrinha lá na região de Tambela, no estado do Paraná. Lembrando que ontem o DERAL reduziu novamente essa projeção para a safrinha de milho para todo o estado do Paraná. E nesse instante a gente tem uma nova projeção de 9,2 milhões de toneladas. E nós convidamos então o Valdir Fries, ele que é produtor rural também na região de També, sempre contribui com o nosso trabalho aqui no Notícias Agrícolas, para trazer então mais informações. Então, Valdir, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas, que acompanha sempre, diariamente, as informações que repercutem em todo o Brasil, no cenário comercial e de toda a produção brasileira.
Tá certo. Valdir, queria iniciar nossa conversa já destacando com você, então, como é que tem ocorrido e evoluído essa colheita do milho safrinha aí na região de També e qual é esse primeiro resultado que a gente traz do campo?
Fernanda, a colheita do milho safrinha, se nós compararmos com os últimos 3 a 4 anos das safras anteriores, ela está relativamente atrasada, até porque houve lá atrás, em setembro, a estiagem que atrasou o plantio do soja, consequentemente o plantio do milho foi atrasado. E devemos lembrar que para cada dia de atraso do plantio do milho safrinha a gente considera ele plantado após 15 de janeiro. Então, a cada dia que se atrasa o plantio do milho safrinha, de um dia nós temos 3 de atraso na colheita. O ciclo da cultura é alongado devido à falta, principalmente falta de luminosidade. Ou seja, eu particularmente, no ano anterior, eu iniciei o plantio do milho safrinha de janeiro e finalizei no dia 2 de fevereiro. E iniciei a colheita no ano passado, dia 29 de maio, e iniciei dia 15 de julho. Ao contrário, esse ano, eu tive um atraso no início da colheita em 45 dias, em função do atraso do plantio, devido à seca do plantio do soja lá em setembro, outubro, e a estiagem de lá está provocando as perdas do milho hoje.
Uhum. Com isso, Valdir, com essa conta que você está passando para a gente, então, nesse momento, quanto que a gente conseguiu colher dessa produção de milho safrinha aí na região, por exemplo?
A colheita, principalmente aqui no município de Itambé e os municípios vizinhos, o colhido hoje está em torno de 30% ou máximo 40% da área colhida.
Ok. E com 30%, 40% da área colhida, qual é a produtividade que a gente tem registrado também aí na região, Valdir?
Veja bem, Fernanda, a produtividade hoje, primeiras áreas colhidas foram elas plantadas nos primeiros dias do mês de fevereiro, nos primeiros 15 dias de fevereiro. Essa produtividade nas culturas de início de plantio, de safrinha, elas estão apresentando uma produtividade relativamente boas, até em termos que nos proporciona a cobertura dos custos diante dos preços praticados no mercado. Agora, as lavouras muito dependem da cultivar, do ciclo da cultivar e da data de plantio. Nós temos lavouras aí plantadas já no mês de março, né, que não estão prontas para colher, mas a produtividade é bem superior à que apresenta atualmente as lavouras colhidas atualmente. Então, em cima de uma estimativa do DERAL, que vem reduzindo de 12 milhões hoje a 9,2, eu tenho a plena certeza que o milho safrinha no Paraná não vai atingir 8 milhões de toneladas.
Uhum. Mas era isso que eu queria destacar com você, então. De forma geral, a gente também deve colher menos milho aí na região de També, se a gente compara, por exemplo, com o ano passado, né, Valdir?
Sim, com certeza. Eu particularmente, embora eu tenha plantado o ano passado, já em janeiro, até meados de fevereiro, eu já tinha finalizado o meu plantio. Esse ano eu fui finalizar o plantio no dia 10 de março. As minhas áreas cultivadas e plantadas até dia 12, 18, 20 de fevereiro, eu tenho uma produtividade média com perdas aí de 10% a 20%. Já nas áreas plantadas após o 20 de fevereiro, e isso engloba praticamente todas as lavouras do noroeste do Paraná e norte do Paraná também, que foram plantadas num período mais tardio, após 20 de fevereiro, início de março, até 10 de março, que é a data recomendada pela pesquisa, essas lavouras plantadas mais tardias, ela tem perda superior a 50%, isso sem discussão.
Valdir, então assim, a gente já tem uma perda consolidada agora para essa produção de milho safrinha aí no estado do Paraná. Como é que a gente olha o mercado? Quais são as referências também aí na região de Itambé, quando a gente considera o preço do milho? E como é que tem caminhado os negócios? O produtor tem conseguido comercializar esse milho?
A questão do mercado do milho hoje está andando normalmente. O produtor tem vendido o produto tanto no físico como no futuro, obtido contratos aí para a safra sem problema nenhum. O preço de lousa hoje praticado no mercado físico está em R$ 30,00 a saca, né? E da mesma forma para alguns contratos com entrega até no final do mês de julho, agora até dia 30, então sendo mantido esse preço de R$ 30,00. E é um preço até satisfatório para o produtor rural diante dos custos de produção que ele disponibilizou e investiu nessa lavoura deste ano.
Mas cobre esse custo de produção, Valdir, principalmente se a gente considerar essa perda, que em algumas regiões é bastante significativa também ao produtor rural?
Em termos de cobrir despesas, aí é outra história. Eu falei em termos da produção de cada produtor. A cada data de plantio, a cada período de plantio, a cada cultivar, dependendo do ciclo, ele tem um nível de perda. Dentro de produtividades, dos plantios realizados até dia 20 de fevereiro, provavelmente ele, nesses preços, ele retira, ele consegue cobrir os custos e continuar a vida dele. Agora, as lavouras plantadas entre 20 de fevereiro a 10 de março, essas lavouras, a produtividade vai ser igual ou superior a 50%, aí sim, devido às perdas de produção, à baixa produtividade, esse preço não vai cobrir os custos. Isso é lógico e certo, né? Não tem como, com toda a perda ferida na lavoura, não só devido à estiagem, mas também à data de plantio, que se prolongou até dia 10 de março, devido à estiagem, ao atraso do plantio da soja. Então, são inúmeros fatores, inclusive de preços da época de plantio, na época de investimento, o produtor deixou de investir na lavoura devido aos preços, os baixos preços praticados lá no final do ano, no início do planejamento da sua lavoura, e isso nós comentávamos e registrávamos, inclusive no Notícias Agrícolas na época, de que o produtor estava sendo desmotivado de investir na safrinha de milho devido aos preços praticados na época. E na época os preços estavam baixos por um erro grosseiro das áreas de estimativa do estoque de produção. Então, se hoje falta milho para o avicultor de Santa Catarina, para o suinocultor do Paraná, muito se deve aos erros e à forma arcaica ainda das estimativas de produção feitas no Brasil. Com toda a evolução do sistema de informação hoje, tem muito funcionário público usando o WhatsApp para inúmeros fins, menos para o benefício da própria estimativa, do próprio contato com os produtores, com a conversa com os técnicos de campo. É impossível se trabalhar hoje, Fernanda, com estimativa de safra, sendo coletados dados no início do mês, divulgados os mesmos dados no final do mês. Sim. Em 30 dias, coisas mudam, tanto no mercado como em termos de clima, e afetam muito o planejamento do produtor. Hoje nós temos a era da informática e precisamos, sim, de informações instantâneas, da mesma forma que hoje o Notícias Agrícola diariamente, segunda a segunda, cada nova notícia nos traz da tela do computador as informações. Só que muitas vezes as informações que chegam ao Notícias Agrícola e repassadas a nós são informações coletadas 20, 30 dias atrás a nível de campo. Isso tem dado uma distorção muito grande para o produtor rural. Nós reclamamos disso mais uma vez falando na cultura do milho, porque as estimativas feitas tanto para safra de verão como as estimativas de produção, que lá na época, em setembro, nós já podíamos dizer quando fomos plantar, não conseguimos plantar o soja em setembro, iniciamos o plantio em outubro, nós já sabíamos que teríamos perda de produção significativa no milho devido ao atraso do plantio do soja e a fechar a janela do milho safrinha, e isso aconteceu. E na época, o pessoal, inclusive do Departamento Estadual de Economia Rural do próprio Paraná, deram entrevista e afirmaram, na sua pergunta a eles, que o atraso do plantio do soja não afetaria a produção do milho safrinha. O resultado está aí. As perdas não se dão apenas devido à estiagem, os 40 dias de estiagem. Sim, afetou, 10, 20%. Mas as perdas do Paraná vão atingir de 40% a 50% devido ao atraso no plantio, que afetou o ciclo, a falta de luminosidade, o desinteresse do produtor em investir no milho safrinha, dado aos preços da época, na época do planejamento, por estimativas que não configuravam a realidade da época. Portanto, pedimos que o Notícias Agrícolas, como tem, e parabenizamos o trabalho de vocês, que confirmem essas informações da qual eu reclamo ao Deral e à Conab também. Vivem fazendo estimativa atrasada, com um sistema arcaico que tem prejudicado em muito produtor rural. Muitos produtores do Paraná não plantaram milho verão e muitos deixaram de investir em tecnologia no milho safrinha, que deu aos baixos preços dadas as estimativas altas de super safra de milho. Ontem mesmo, já um analista de mercado, em entrevista com o João Batista Olive, já projeta aumento de safra de milho para o ano que vem para acima de 60 milhões de toneladas. Baseado em quê? Na frustração deste ano, o produtor está disposto a investir e correr os riscos, conforme correu em 2016, que o preço estava a 40, a super safra levou a 19, o produtor está disposto a fazer isso? Da onde vem essa estimativa, já prevendo para o próximo ano? Próxima safra 18, 19, acima de 60 milhões de toneladas de milho. Então, essas informações precipitadas têm, sim, afetado o produtor rural, Fernando. Me desculpe pela sinceridade, mas todo produtor rural hoje sofre devido às estimativas mal feitas e ainda no sistema arcaico instantâneo diante do sistema de informática que temos hoje.
Tá certo. Agora, o Valdir, diante de todo esse relato que você fez agora para a gente, queria saber também com você como é que está a questão do frete e como é que o frete ainda, esse impasse em relação ao tabelamento, tem afetado a vida do produtor. Você como produtor também, qual é a situação que nós temos aí na região de Itambé, por exemplo?
Brasil tem me manifestado em relação ao tabelamento de frete. Não um tabelamento rígido com multa se não for cumprido, mas um preço mínimo do frete é sim necessário para que possamos manter o sistema de transporte vivo, porque nós dependemos do sistema de transporte e de toda a logística. Do jeito que vinha sendo praticado o preço dos fretes, o caminhoneiro parou porque ele não aguentava mais. Se hoje a tabela é satisfatória ou pode elevar os meus custos, como eu disse, produtores que estão comprando frota de caminhão, cada um investe naquilo que dá dinheiro. E não, eu não vou deixar de produzir por causa do preço do frete. Eu vou fazer o meu preço lá na frente, se possível for, na produção. Ou transportar o meu produto, conforme eu já faço isso desde quando eu iniciei a atividade na agricultura, da lavoura até os armazéns, eu faço meu próprio transporte. Dali em frente, o tabelamento do frete é uma questão de matemática. É até bom que exista um preço mínimo de frete para nós contarmos os custos da nossa própria produção. Se vai prejudicar alguém, se vai impactar na economia brasileira, isso vai impactar no consumidor. Agora, vai impactar porque nós não temos um sistema de logística no Brasil, nós temos um governo que deixou de investir em infraestrutura há muito tempo, e isso não é culpa do caminhoneiro e do produtor rural. Então, alguém vai pagar essa conta. Se nós tivermos um preço mínimo de frete satisfatório para o caminhoneiro, para ele se manter na atividade, e eu produzir em termos de rendimentos, locar esses custos na minha tabela de cálculo, eu vou administrar os meus custos e a minha lucratividade, oferecendo meu produto no mercado, tentando ganhar e tirar a minha existência também da mesma forma que o tabelamento de frete. Hoje, para se ter uma ideia, a tabela de frete da nossa região ao porto é de R$ 102,00 na tabela. Produtor, os caminhoneiros autônomos estão aí praticando na faixa de R$ 75,00, R$ 80,00.
Uhum. Mas, Valdir, isso não tem afetado, por exemplo, o escoamento da soja, que é o que a gente tem acompanhado em outras regiões, nem mesmo a chegada desse fertilizante já olhando a safra de verão?
Fernanda, dizer que não tem impactado, claro que tem. O produtor, o caminhoneiro ficou parado 30 dias praticamente. Está voltando a trabalhar de acordo com a necessidade dele, com a busca do trabalho dele. Quer dizer, se ele aceita, tendo uma tabela de 102, ele aceita levar a soja para o Paranaguá 75, é uma questão do caminhoneiro, mas o preço mínimo existe e ele tem aí a liberdade e a margem para trabalhar. Impactar, sempre vai impactar na minha economia ou na do consumidor, quer dizer, nós somos do setor produtivo, vamos sofrer um certo aumento na produção, vamos. Da mesma forma que o suinocultor e o agricultor vai ter o seu impacto na produção, nos custos de produção dele, se faltar milho no mercado e for a R$ 34, R$ 35. Agora, se houvesse uma garantia de preço mínimo para o produtor rural de R$ 28, o produtor rural teria plantado milho verão, teria abastecido. O Paraná teria plantado e abastecido Santa Catarina e não teria a necessidade de fazer a rota do milho e buscar milho no Paraguai, como está sendo planejado e pensando. Lá em 2016, Santa Catarina, o governo e a indústria catarinense garantiu R$ 34, R$ 35 para o produtor quando faltava milho. Por que não garantiu R$ 28, R$ 30 no milho verão dessa safra 17, 18? Porque tinha uma, entre aspas, divulgado pelos departamentos de estimativa, seja a FUNAB, seja quem for, e tinha estoque suficiente e uma super safra pela frente. A super safra 17, 18 não aconteceu, foi impactada por N motivos, como já falamos no início, e está aí uma possibilidade, o Paraná com uma quebra significativa de produção e outros estados brasileiros também. Uhum. Então, a questão do frete é uma preocupação? Sim, existe. Cada um quer, ao menos possível, ter o maior lucro. Agora, nós dependemos do setor de transporte também e devemos valorizar e dar o mínimo de condições para eles sobrevivam na atividade e continuem a beneficiar o produtor rural, tanto trazendo os insumos para a propriedade, como também levando o nosso produto para o porto, para a indústria, para o destino final.
Uhum. Agora, Valdir, esse custo mais alto, então, vai exigir do produtor rural um planejamento mais detalhado? A gente vai fazer mais contas agora para essa temporada, é isso?
Sim, a partir do momento que eu tenho o preço mínimo do frete que vai impactar nos preços, eu tenho que me planejar e me organizar para a próxima safra. A safra 18-19 está para se iniciar agora em setembro. Nós já fazia muitos anos que não acontecia de terminar a colheita do milho e iniciar o plantio do soja. E esse ano, do jeito que atrasou, impactou a estiagem lá atrás, no atraso do plantio do soja, atrasou o plantio do milho, a maior parte dos produtores aqui vão finalizar o plantio, a colheita, aliás, do milho safrinha, praticamente às vésperas do preparo do solo, dos tratos culturais, para iniciar o preparo do terreno, manejo de todas as ervas daninhas, tudo para iniciar o plantio já em meados de setembro, que a partir do dia 10 de setembro, o vazio sanitário já nos permite plantar soja. E vamos estar recém-finalizando as atividades da safra 17-18.
Exatamente, a gente vai seguir acompanhando também de perto essas informações. Valdir, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante sobre a produção de milho aí no estado do Paraná. Espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Valdir.
Bom dia, Fernanda, bom dia a todos e um abraço a todos do Notícias Agrícolas. E quanto ao meu comentário em relação às estimativas de safra, às questões de divulgação de números errados e hoje impactam o produtor rural, quer dizer, se lá atrás já nós produtores já sabíamos e iríamos sofrer isso e somente hoje os departamentos de estimativa de economia rural vem divulgar de safra, a redução já estava certa em setembro do ano passado, impactou em muito o produtor rural hoje e inclusive na produtividade do milho que está sendo colhida também.
Exatamente.
Então, desculpas e estou aí sempre à disposição para um debate, tanto com o Notícias Agrícolas e com um debate também com o pessoal do Estado ou da Companhia Nacional de Abastecimento para que se possa melhorar o sistema de estimativa de produção de safra e de estoques também divulgados hoje a nível do Brasil.
Exatamente. Valdir, mais uma vez, muito obrigada.
Um abraço, Fernando.
Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Itambé, lá no estado do Paraná, a gente tem até esse momento entre 30% até 40% dessa produção de milho e safrinha já colhida. E o que a gente pode constatar também é realmente essa produtividade menor nessa temporada. Assim como a gente acompanha em outras regiões do estado, lá em Itambé, as lavouras também sofreram com esse clima adverso, o que resultou, então, novamente numa redução nessa produção de milho e safrinha. O Deral anteriormente tinha reportado, no início da safra, uma projeção de 12 milhões de toneladas de milho e safrinha agora para essa temporada e ontem reduziu então esse número para 9,2 milhões de toneladas agora nessa temporada. Na região de Itambé, nós temos uma referência para a saca do milho ao redor de R$ 30,00. Os negócios têm ocorrido também. E o Valdir já destacando também que o impasse do frete, claro, continua impactando também os negócios, a vida do produtor rural lá na região, mas esse é um valor, esse custo de produção já está mais alto e a gente vai ter que detalhar ainda mais esse planejamento, principalmente agora, para a próxima safra de verão. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.